Boa tarde aos amigos que fazem as histórias inspiradoras. Oficinas diárias, oficinas curtas, com 30 minutos de duração, que acontecem diariamente. O nosso tema de hoje diz respeito aos apontamentos em tempos difíceis. Apontamentos em tempos difíceis. E para ilustrar a oficina de hoje, eu tenho em mãos os poemas de Bertolt Brecht, de 1913, quando ele começa a escrever, era um menino com 15 anos, até 1956, publicação aqui no Brasil da editora Brasiliense. Uma obra muito bonita. O Brecht é muito conhecido aqui no Brasil como teatrólogo, como dramaturgo, mas bem pouco como poeta. E ele tem algumas lições para os nossos dias muito bonitas, algumas lições inspiradoras. Observem, por favor, o que tem acontecido ao redor. Neste momento, após muitas semanas, desde que estamos com a pandemia em muitas cidades, em muitos estados, algumas pessoas começam a apresentar fadiga, cansaço e irritação. Alguns mal se contêm dentro de casa, precisam sair. Eu sei, nós vivemos em um país com contrastes imensos e temos desde pessoas que vivem em vilas muito pobres até aqueles que estão em arranha-céus, olhando para o mar. No entanto, entre esses extremos todos, num país de tantos contrastes, muitos mostram esse cansaço, mostram, já passou o tempo da perplexidade, agora vem os nervos parecem cansados, a flor da pele diante de tudo isso. Pois o Brecht viveu situações como estas em um outro contexto, em uma outra época, de uma outra forma. E ele, quando vivenciou essas coisas, ele buscou alguns elementos que pudessem ajudá-lo a lidar com isso. Alguns elementos que pudessem não propriamente resolver, mesmo porque ele viveu, ele quando era garoto, e começa esses poemas aqui, que eu tenho em mãos, logo a seguir já viria a Primeira Grande Guerra. Ele quase foi preso, aliás, na escola, por defender um princípio de comunicação. E ele viveria muitas coisas. Quando o nazismo chega à Alemanha, ele imediatamente se autoexila, vai embora, não quer saber do que estava acontecendo ali. Mas qual era a maneira que o Brecht tinha e que nos ajuda a pensar, nos ajuda a refletir, a ponderar sobre esses elementos? Observe, para alguns, e esses alguns são muitos, simplesmente entregar-se a um cansaço, a uma tristeza profunda, a um elemento de desistência diante de tantos desafios que vivemos, ou a reagir com irritação, brigando com familiares, com amigos, se desentendendo, essas coisas para algumas pessoas constituem um elemento muito pobre. Elas possuem recursos para ir muito, muito além disso. Mas encontram inúmeras barreiras, inúmeros problemas, inúmeros freios. Como fazer? Brecht, diante de situações tão dramáticas quanto a que estamos vivendo, mas de outra natureza, ele encontrou uma forma. Vamos conversar com essa forma dele? Vamos ver em que isso pode nos auxiliar? Em que podemos ajustar para os nossos problemas, as nossas formas, de modo a termos ideias inspiradoras em torno disso? Sempre lembrando, por favor, a nossa responsabilidade, os preceitos éticos de uma época, o quanto a prudência se coloca como importante em tudo isso. Brecht fazia assim, ele observava aquilo que o afrontava profundamente. Muitas dessas forças eram tão imensas que ele se sentia às vezes quase sufocar. O que ele fazia então? Ele dialogava com elas. Observem como Bertolt Brecht fazia. Ele dialogava com elas. Não querendo vencê-las, ou querendo negá-las, ou querendo afastá-las, não. Ele procurava conversar. Vamos ver como ele fazia isso. Eu vou partir aqui de uma parte bastante avançada, depois eu retorno ao princípio do livro. Numa parte avançada, ele já tinha mais de 30 anos, ele escreveu isso com o nazismo se aproximando. No pomar tem uma ameixeira, tão pequena que ninguém faz fé. Em volta dela há uma cerca que é para ninguém botar o pé. A pequenina não pode crescer, pois crescer ela bem queria. Mas aí nada se pode fazer, tão pouco é o sol que a ameixeira tem. Nessa ameixeira ninguém faz fé, porque nunca deu uma ameixinha. Mas que é uma ameixa, que é uma ameixeira, ah, isso é, pelas folhas a gente adivinha. Observaram nessa primeira e pálida ilustração, nenhuma força poderia destituir a natureza que nos habita, a alma, o coração. Mesmo que não possamos dar frutos, mesmo que não possamos ter uma primavera este ano, mesmo que as coisas sejam sejam tremendas como tem sido, ele, para Brecht, continuaremos sendo o que somos em essência. Isso não nos poderá ser tirado. Era assim que ele conversava. E há muitos outros exemplos disso. Ainda nessa fase, ele questionava, porque a brutalidade era tanta, e de certa maneira o que vivemos também não é menos bruto, com essa pandemia toda restringindo pessoas que não têm o que comer, trabalho, uma série de problemas, não é? Pois Brecht dizia assim, ó, a árvore que não dá frutos, ela é xingada de estéril. Quem examinou o solo? O galho que quebra, ele é xingado de podre, mas não havia neve sobre ele? Em outro lugar ele colocou um poema muito semelhante. Ele dizia que um rio que corre furioso, algumas pessoas olham para o rio e dizem, puxa, mas esse rio ele é muito violento. Olhem como ele é intrépido, ele é hostil, como as águas respingam para todo lado. E o Brecht disse, mas alguém examinou as margens que o contém? Agora nós vamos lá para quando Brecht era muito novinho, um garoto entre seus 15 e 20 anos de idade. Naquela época, Brecht vivia no sul da Alemanha. E lá no sul da Alemanha, o pai dele trabalhava numa indústria. E eles tinham muita dificuldade na época. O Brecht queria estudar medicina, ele chegou a estudar e ele trabalhou em hospital. E aos poucos ele foi desenvolvendo uma consciência crítica de tudo que estava se passando, da ebulição que levaria àquela guerra, a primeira grande guerra. Em alguns momentos ele olhava o que nós denominamos de realidade e se sentia tão incomodado com isso, que ele fazia diálogos, e essa era a natureza dele. Lembrem, a maneira como Brecht trabalhava, a existência era assim. Ele, quando via problemas, não quer dizer que ele pudesse resolver, que ele pudesse conciliar as coisas. Muitas vezes ele não podia e não pôde. No entanto, A maneira dele é: vou conversar com as coisas. Isso que me fustiga, isso que me angustia, isso que me maltrata, isso que eu não sei, isso que eu não posso, vou conversar com as coisas. Essa era a atitude de Brecht. Foi assim que ele tornou-se um dos maiores dramaturgos de toda a Europa. Foi assim que ele mudou a história do teatro em toda a Europa e no mundo, fazendo isso, sempre conversando. Mesmo quando ele precisava, à força, ser silenciado, ele buscava um caminho de dialogar. Em que isso nos ajuda? Em que isso nos ajuda neste momento? Um momento no qual muitos se sentem cansados, frustrados, tristes. Parece que essa pandemia já durou demais. Parece que a quarentena durou demais. Muitos estão extremamente irritados com tudo isso, frustrados. Em que Brecht pode nos inspirar? Será que para muitos um caminho talvez semelhante de conversar, mas como poderemos conversar? Você pode conversar quando você vê um filme. Alguns dialogam com o filme. Alguns podem conversar chamando maridos, esposas, filhos, e de uma maneira fraterna tentar colocar suas coisas, o que está vivendo. Às vezes não é possível. Há familiares nossos que, se a gente tentar conversar, eles explodem, eles se sentem mal, péssimos. Não temos essa interação. Mas com outros temos. A questão é o discernimento, é a compreensão, é a sabedoria em torno disso. E não quer dizer que seremos bem-sucedidos, lembrem. Podemos sim tropeçar, e é provável que seja assim. Essa parte que eu vou ler agora é uma das partes mais tremendas nesses diálogos de Brecht. Acuado, incomodado, aflito com tudo que estava se passando na Alemanha, ele conversava inclusive com Deus e questionava Deus. Como é que Deus podia permitir o que estava acontecendo? Vejam as palavras dele. Por favor, considerem que é um menino aqui escrevendo. Ele era só um garoto, pouco mais de 15 anos, escrevendo sobre esses elementos. Então ele dizia assim, conversando com Deus, ok? Ele falava: no fundo dos vales escuros morrem os famintos, mas você lhes mostra o pão e os deixa morrer. Mas você reina, eterno e invisível, radiante, cruel, lá sobre o plano infinito. Ele escreve aqui para Deus com você minúsculo. Ele diz: deixou os jovens morrerem, e os que fruíam a vida, mas os que desejavam morrer, nem permitiu que morressem. Muitos daqueles que agora apodrecem, acreditavam em você, e morreram confiantes em você. Você deixou os pobres mais pobres, ano após ano, porque o desejo deles era mais belo que o seu céu. Infelizmente, eles morreram antes que chegasse com a luz para eles. Morreram bem-aventurados, no entanto, e apodreceram imediatamente. Muitos dizem que você não existe e que é melhor assim mesmo. Mas você pode não existir. E como pode não existir o que pode assim enganar a tantos? Se tantos vivem sem você e de outro modo não poderiam morrer, diga-me, que importância pode ter então que você não exista? Esse menino estava nessa época profundamente incomodado. E na região em que ele morava, se falava que precisava orar, precisava ter fé, esperança. E ele questionava, como um menino que ele era, um garoto, ele dizia: mas que Deus é este que está vendo tudo isso que está acontecendo? Jovens morrendo, miséria e tudo, o que está fazendo? O que está fazendo lá no céu que não está trabalhando aqui? Era assim que ele pensava. Ele precisava dialogar. Brecht precisava dialogar. a alma, o coração, a vida dele. E ele dialogava escrevendo seus poemas. Muitas vezes os poemas eram doces, eram serenos, mas algumas vezes Brecht se investia de uma fúria imensa e precisava colocar isso. Ele não conseguia, de maneira alguma, dar um passo, ou dormir, ou acordar, ou fazer qualquer coisa sempre que ele pudesse dialogar. Quando a mãe dele morre, ele escreve assim, ele perdeu a mãe muito cedo, e ele escreveu: quando ela acabou, foi colocada na terra. Flores nascem, borboletas esvoejam por cima. Leve, ela não fez pressão alguma sobre a terra. Quanta dor foi preciso para que ficasse assim, tão leve. Para esse menino que estudava, que trabalhava, que precisava de caminhos, a realidade da Alemanha na época dele, para ele, não era nem um pouco interessante. Ele estava profundamente incomodado com tudo o que havia. Com cerca de 20 anos, ele já tinha visto uma guerra terrível devastar toda a Europa, a Primeira Guerra Mundial. Às vezes ele questionava as coisas assim: também o céu às vezes desmorona e as estrelas caem sobre a terra, esmagando-a com todos nós. E isso pode ser amanhã. E nas horas em que ele estava mais exasperado, ele escrevia: eu confesso, eu não tenho esperança. Os cegos estão aí falando de uma saída, eu não vejo. Após os erros terem sido usados como última companhia à nossa frente, senta-se agora o nada. Talvez os senhores aqui estejam questionando em que este poeta que estamos vendo hoje, esse pensador, um dos mais importantes que a Europa teve no século passado, em que ele pode nos ajudar neste momento? Em que ele pode trazer, o que ele pode nos propiciar de modo que tenhamos inspirações para trabalharmos as questões que agora nos afligem? E a grande inspiração que ele nos dá é essa: que para ele, em momentos tão difíceis como estes que estamos vivendo, o diálogo foi fundamental. Não quer dizer que isso será para nós todos, e que será para sempre, e que será para todas as pessoas. Ele está falando dele, ele não está falando de nós. Com cerca de 28 anos, ele começa agora esses outros poemas que alguns eu selecionei. Com 28 anos é quando o Brecht pela primeira vez lê Marx, em profundidade, com diligência, com afinco, e começa a entender os elementos socialistas. Lembrando, nas nossas oficinas nós veremos autores de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo e de coisa nenhuma também. Não é? Nós somos filósofos e conversamos com as mais diferentes denominações, as mais diferentes escolas. É o ofício da filosofia. O Brecht também foi morar, ele morou em muitos países ao longo da vida dele, em vários países europeus, morou nos Estados Unidos, e quando termina a Primeira Guerra Mundial e o mundo começa a respirar de novo e começa um processo imenso de industrialização que já estava em andamento antes da Primeira Guerra, ele é um dos que desconfia disso. E ele tem um poema no qual ele fala: alô, queremos falar com a América. Lembre, ele está na Alemanha e quer falar com o pessoal lá do outro lado. Ele diz: através do Oceano Atlântico, com as grandes cidades da América, alô, América. Perguntamos em que língua devemos falar com vocês para que nos entendam. Mas agora nós temos juntos os nossos cantores. que são compreendidos aqui e também lá na América e em toda parte do mundo também. Alô, ouçam o que os nossos cantores cantam, os nossos astros. Alô, escutem quem canta para nós. Sabem quem são? As máquinas. As máquinas cantam para nós. Brecht foi um dos mais agudos críticos à utilização das máquinas em sua época. Não pelas máquinas em si mesmas, mas pela desumanização que o uso delas emprestava a nós, seres humanos. Pessoas em portas de fábrica, aquelas coisas, aquelas cenas. E quando acusavam de, ah, mas você é muito crítico, você parece que tudo você discorda e tal, olhem uma das respostas que Brecht, agora já um jovem adulto, costumava responder. Ele dizia assim, ó, quem se defende porque lhe tiram o ar, porque estão lhe apertando a garganta, para este há um parágrafo que diz assim, ele agiu em legítima defesa. Mas o mesmo parágrafo silencia quando vocês se defendem porque lhe tiram o pão. E, no entanto, morre quem não come. E quem não come o suficiente morre também. Morre lentamente. Durante os anos todos em que morre, nem lhe é permitido se defender. Brecht, inúmeras vezes, incansáveis vezes, saía para conversar, para dialogar. A fome, a tristeza, a miséria, a opressão, ele dizia, vamos conversar. Era a maneira de existir de Bertolt Brecht. Que bela inspiração ele nos passa, não é? Se nesse momento estamos com problemas pessoais, estamos com problemas em família, estamos com problemas de trabalho, estamos com problemas sociais, para muitos de nós, alternativas como estas podem ser muito importantes. Isso pode nos inspirar a buscar dentro de nós essas alternativas. Quais seriam elas? Para você, conversar seria uma alternativa. Talvez, ao tentar fazer uma conversação com um amigo, com um familiar, com alguém próximo, você encontre muitas dificuldades e queira recuar. Talvez para você não seja esse o caminho, pode ser outro. Para Brecht, o caminho foi esse. Diálogo, diálogo, diálogo. E pensam que ele sabia sempre o que estava fazendo? Não. Acompanhe esse curto poema no qual ele diz isso, sobre o não saber. Ele dizia assim, ó, acredite somente no que os seus olhos e nos seus ouvidos ouvem. Agora, também não acredite somente no que os seus olhos veem e no que os seus ouvidos ouvem. Mas saiba que se você não crê em algo, isso significa crer. Como assim? O que ele está falando, não é? Vamos supor que você tem um amigo que diz para você, olha, diante de tudo o que está acontecendo, ele não acredita em mais nada. Bom, a crença dele então é essa, é não acreditar em mais nada. Essa é a crença dele. Brecht muitas vezes ficava tão perdido diante de tantas coisas da época dele. Vejam que ele viveu num tempo em que, logo depois de uma guerra terrível, quando se dizia que nunca mais haveria outra guerra igual àquela, pouco tempo depois viria uma muito pior, que terminaria com uma bomba estourando numa cidade da Ásia. Muito pior. Se é que dá para comparar coisas tão terríveis. Então, ele falava muitas vezes assim. Ele precisava, era a maneira dele para poder respirar e viver. Ele falava tanto dessas coisas que ele dizia assim, eu que nada mais amo do que a insatisfação com o que se pode mudar, também nada mais eu detesto do que a insatisfação com as coisas que nós não podemos mudar. Não pensem que sempre o Brecht era assim, ácido e corrosivo. Muitas vezes não. Muitas vezes ele conversava sobre as nossas coisas do cotidiano. E isso o apaziguava. Olhem o que ele conta do camponês pelos campos da Europa. Ele dizia assim: o camponês está ali cuidando do seu campo, ele trata bem seu gado, paga seus impostos, faz filhos para poupar trabalhadores e depende do preço do leite. Os da cidade falam do amor à terra, da saudável linhagem dos camponeses, e que o camponês é o alicerce da nação. Os da cidade falam do amor à terra, da saudável linhagem camponesa, e que o camponês é o alicerce da nação. O camponês está lá, ele cuida do campo, trata bem do seu gado, paga seus impostos, faz filhos para poupar trabalhadores e depende do preço do leite. Fim do poema. Ou seja, assim caminha a humanidade, assim que passam as coisas, ele está ciente disso e as acompanha, é parte da vida. Mas Brecht não gostava nada do rumo que as coisas tomavam, como elas se desenvolviam, os acordos que eram feitos pela Europa, ele não gostava nada disso. E o que ele propunha? Agora ele já era um garoto com 30 anos, um jovem senhor, caminhando para os seus 40 anos. O que ele propunha, além dessas coisas que ele colocava? Era somente o diálogo, já seria muito importante e muito amplo. Mas Brecht vai ainda além. E ele diz para nós o seguinte, ele diz que é fundamental que nós possamos aprender, acima de tudo, aprender. Vamos sofrer, vamos errar, vamos tropeçar, isso é parte da nossa existência. Mas para Brecht, o que ele achava que era imprescindível na nossa caminhada rumo a dias melhores era aprender. Querem ver como ele coloca isso nas palavras dele? Vamos lá. Ele diz assim: aprenda o mais simples. Para aqueles cuja hora chegou, nunca é tarde demais, aprenda. Aprenda o ABC, não basta, mas aprenda. Não desanime, comece. É preciso saber, você tem que assumir o comando. Aprenda o homem no asilo, aprenda o homem na prisão, aprenda a mulher na cozinha, aprenda ancião. Você tem que assumir o seu comando. Frequente a escola, você que não tem casa. Admira o conhecimento, você que sente frio. Você que tem fome, agarre um livro. É uma arma. Você tem que assumir o seu comando. Não se envergonhe de perguntar. Não se deixe convencer. Veja com seus olhos. O que você não sabe por conta própria, você não sabe. Verifique a sua conta. É você que vai pagar. Põe o dedo sobre cada item e pergunte: o que é isso? Você tem que assumir o comando. E para ele, era assim que precisávamos fazer. Brecht não ignorava que os tempos difíceis estavam trazendo tantos dilemas, tantas complicações, tantas ressalvas. Já maduro, ele escreveu: aos que vão nascer. Ele diz: é verdade, eu vivo em tempos muito difíceis. Uma palavra inocente no meu tempo é tolice. Uma testa sem rugas indica uma pessoa com insensibilidade. Aquele que ri hoje apenas não recebeu ainda a notícia triste. Que tempos são esses, em que falar de árvores é quase um crime, pois implica silenciar sobre tantas barbaridades. Aquele que atravessa uma rua tranquilo não está mais ao alcance de seus amigos necessitados? Sim, eu ainda ganho meu sustento. Mas acreditem, é por puro acaso. Nada do que faço me dá direito a comer muito. Por acaso eu fui poupado. Se a minha sorte acabar, estou perdido. As pessoas me dizem, coma, beba, alegre-se, porque você tem. Mas como eu posso comer e beber? Se tiro o que como ao que tem fome, e meu copo d'água vai fazer falta àquele que tem sede, e no entanto eu vou comer e beber, eu bem gostaria de ser um sábio. Nos velhos livros se encontra o que é sabedoria, manter-se afastado desta luta do mundo e a vida breve. Levar sem medo e passar sem violência, pagar o mal com o bem, não satisfazer os desejos, esquecê-los, isso é sábio, mas nada disso eu sei fazer. É verdade, eu vivo em tempos muito difíceis. Hoje, na nossa oficina, nós vimos um exemplo de alguém que padeceu, que viveu momentos tão dilemáticos quanto muitos de nós provavelmente vivem. E vimos alguém que nos mostrou a maneira dele de lidar com isso, de ultrapassar isso, de transcender isso, mesmo sabendo das dores, dos medos, das perdas. Isso é uma inspiração muito bonita. Muitos que atravessam momentos difíceis agora podem talvez encontrar alguns caminhos para não apenas ultrapassar, mas ajudar a outros também. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Eu vou abrir os microfones para aqueles que quiserem partilhar, colocar considerações, reflexões, poderem fazer.